Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, redefine o que significa ser família no Brasil: a parentalidade socioafetiva.
Um tema fascinante, sem dúvida.
Nossa fonte é um texto jurídico, um verdadeiro guia bem denso que detalha como formalizar em cartório uma relação de pai ou mãe que é baseada no afeto.
E o ponto central é esse, né? Sem a necessidade de cara de um processo judicial.
Exato. Então a nossa missão aqui é desvendar as regras desse jogo. Quem pode fazer, como se faz e, principalmente, onde que a lei traça a linha, sabe?
Perfeito. É a lei correndo atrás do que já acontece na vida real de milhares de famílias. É o sistema jurídico dizendo: ok, a gente entendeu. Família é mais do que DNA. É cuidado, é presença, é amor.
É isso. Basicamente, o que a gente vai fazer é desdobrar o manual de instruções para dar um carimbo oficial a uma relação que, para quem vive, já é 100% real. Então, vamos começar pelo básico. A fonte fala que o vínculo tem que ser estável e exteriorizado socialmente. O que é isso na prática?
Boa pergunta.
Não basta um carinho, tem que ter uma história.
Exato. Estável significa que não é algo de fim de semana, sabe? Ou que começou mês passado. É um vínculo consolidado.
E exteriorizado socialmente.
Ah, essa é a prova de fogo. As outras pessoas, a vizinhança, a escola, elas enxergam essa relação como de pai e filho.
Entendi. É a vida real confirmando o laço.
É o que os juristas chamam de posse do estado de filho. A relação é pública, todo mundo sabe.
E a fonte já começa com umas regras bem diretas. Quem reconhece tem que ter mais de 18 anos.
Sim.
O filho, para ser no cartório, precisa ter no mínimo 12
Isso.
e tem que ter uma diferença de idade de pelo menos 16 anos entre eles.
Exatamente. Regras bem objetivas para começar.
Mas lendo aqui, me deparei com uma restrição que, olha, me chamou a atenção. O texto diz que irmãos e ascendentes não podem.
Sim.
Ascendentes seriam os avós, certo?
Avós, bisavós.
Então quer dizer que uma avó que criou um neto a vida inteira como se fosse filho dela, ela não pode usar esse caminho mais simples do cartório. Por que essa barreira?
Essa é uma pergunta excelente e toca num ponto muito sensível. A lógica por trás disso é evitar uma confusão de papéis na estrutura da família, sabe?
Como assim?
A lei parte do princípio de que a avó é avó, pai é pai. Permitir que um avô vire pai no registro poderia, em tese, apagar a figura do pai biológico e criar um nó na árvore genealógica.
E nos direitos de herança, imagino.
Principalmente. Então a lei optou por uma via mais conservadora no cartório, deixando esses casos que são super complexos e legítimos para análise de um juiz.
Faz sentido. A via do cartório é a via expressa.
Para os casos sem complicação.
E falando em peso, o texto destaca uma palavra no artigo 555 que é quase assustadora: irrevogável.
Essa é talvez a parte mais importante de todo o processo.
Uma vez feito, não tem volta.
Nenhuma. Não existe desreconhecer um filho socioafetivo porque a relação azedou. É para a vida toda.
Com tudo o que isso implica.
Contudo, direitos de herança, dever de pagar pensão, tudo. A única forma de anular é provando na justiça que teve um erro grave lá na origem.
Fraude, coação.
Exato. Fraude, simulação. Algo que viciou a vontade da pessoa desde o início.
Uau! A ideia de ser de irrevogável dá um peso enorme. E como o cartório garante que a pessoa entende isso? A responsabilidade é 100% de quem assina.
Olha, o papel do oficial do cartório é, sim, explicar exaustivamente as consequências. Ele tem o dever de garantir que a vontade ali é livre e consciente.
Mas é uma faca de dois gumes, não é?
Como assim?
Por um lado, protege a criança da instabilidade. Mas e se a relação se deteriorar por outros motivos? A lei não prevê um divórcio afetivo.
Não, de forma alguma. O raciocínio é que a filiação, seja biológica ou afetiva, é um pilar da identidade da pessoa. Não se pode simplesmente descartar.
O interesse do menor é absoluto.
Absoluto. Seria devastador para um jovem ser devolvido. Por isso a rigidez. oficial tem que garantir que a pessoa está ciente da perpetuidade daquilo.
Ok, o compromisso é definitivo. E por ser tão sério, não pode se basear só em palavras.
De jeito nenhum.
A lei exige provas concretas desse afeto. O artigo 506 dá uma lista. E parece que eles querem ver o afeto em forma de papelada.
É por aí. Apontamento escolar, plano de saúde, comprovante de residência.
Fotos em eventos, declaração de testemunhas.
Sim, o registrador precisa fazer o que a norma chama de apuração objetiva. Ele não pode decidir com base no que ele acha. Ele precisa de evidências materiais.
É um quebra-cabeça de documentos.
Que, quando montado, revela a imagem de uma família. Exato.
Mas sabe, essa lista de provas me pareceu muito focada num modelo tradicional de família, não acha?
Explica melhor.
Morar junto, ter dependência financeira explícita. E se a relação for com um padrasto que não mora na mesma casa, mas é a figura paterna presente?
Entendi.
Ou em arranjos familiares mais modernos. O sistema é flexível para isso ou essa apuração objetiva acaba favorecendo o modelo só?
Essa é a crítica que se pode fazer e é muito pertinente. Mas a lista é exemplificativa. Não é um checklist fechado.
Ah, bom.
E a própria norma tem uma válvula de escape. Ela diz que a ausência desses documentos pode ser justificada.
Então, na prática?
Na prática, um bom registrador vai entender que o foco não é a burocracia, e sim a convicção. Se a pessoa consegue demonstrar o vínculo por outros meios, com testemunhas, fotos, vídeos, cartas, isso deve ser considerado.
Depende muito da sensibilidade de quem analisa, então.
Exatamente. Mas a porta está legalmente aberta.
Certo. Então vamos imaginar a cena. Uma mãe sócia afetiva juntou tudo, as fotos, as declarações. Ela chega no cartório com essa pasta de provas de amor. E aí, como é esse momento?
A partir daí, o processo vira todo sobre consentimento. Todos os envolvidos precisam concordar. Expressamente.
Todos?
Todos. Primeiro o próprio filho, se tiver entre 12 e 18 anos. A opinião dele é fundamental. Ele precisa dizer, sim, eu quero.
E os pais que já estão no registro, os pais, digamos, registrais?
Também precisam consentir. E o ponto-chave que a fonte destaca é que esse consentimento tem que ser dado pessoalmente, na frente do oficial.
Cara a cara.
Por que essa exigência? Não podia ser uma declaração com firma reconhecida?
É uma medida de proteção, crucial. O oficial do cartório tem a função de garantir que a vontade de todos é genuína, que ninguém está sendo pressionado.
É um momento solene.
Muito. Ele vai olhar nos olhos de todo mundo e se certificar de que eles entendem a magnitude do ato. Um papel frio não dá essa segurança.
E se um dos pais não concorda ou não pode ser encontrado? Aí o portão do cartório se fecha. Na falta de consentimento, o caso obrigatoriamente vai para a justiça.
Entendi. O cartório é a via do consenso absoluto. Qualquer discordância, por menor que seja...
A competência muda para um juiz.
E falando em regras estritas, chegamos agora no que me parece o coração e a maior limitação disso tudo. O artigo 510.
Ah, sim. O ponto central.
Ele diz que o reconhecimento no cartório somente poderá ser realizado de forma unilateral. Quando eu li isso, tive que reler. Quer dizer que só uma pessoa pode reconhecer por vez?
Exatamente isso.
Um casal que criou um filho junto não pode formalizar isso ao mesmo tempo?
No cartório, não. É aí que a simplicidade do procedimento extrajudicial mostra o seu limite. Unilateral significa que é um ato de uma única pessoa para incluir um ascendente.
A fonte até os exemplos visuais. Uma certidão pode ter, no máximo, dois pais e duas mães.
Certo. A multiparentalidade. Mas para chegar lá pelo cartório, é um passo de cada vez. Só se pode incluir um pai socioafetivo ou uma mãe socioafetiva.
Nunca os dois ao mesmo tempo.
Nunca.
Então vamos materializar isso. Se um registro tem mãe e pai biológicos, eu posso ir no cartório e incluir um pai socioafetivo, meu padrasto.
Perfeito. O resultado seria uma certidão com uma mãe e dois pais. Isso pode.
Mas se nesse mesmo caso, um casal, padrasto e madrasta que me criaram juntos, quisessem ser reconhecidos ao mesmo tempo?
O cartório diria não. Ele só pode processar a inclusão de um por vez.
Isso é uau!
A própria fonte dá o exemplo. João e Carlos, juntos, querem reconhecer Pedro como dois pais socioafetivos no cartório. A resposta da norma é, Não é permitido.
E o que eles fazem?
Teriam que entrar com uma ação na justiça, para o juiz analisar o caso e autorizar o registro dos dois.
Nossa, isso parece criar uma barreira enorme, especialmente para casais homoafetivos e que querem reconhecer um filho juntos.
Exato.
Eles são automaticamente forçados a ir para a via judicial, que é mais longa, mais cara.
Na prática, sim. O procedimento do cartório não foi desenhado para essa situação, que é vista como de maior complexidade. A lógica, de novo, é que o cartório é pro preto no branco.
Pro caso simples.
A inclusão de um, a inclusão simultânea de dois, é uma reconfiguração familiar tão profunda que a lei entende que exige análise e a chancela do judiciário.
É um reflexo de como a lei, mesmo avançando, ainda anda a passos mais lentos que a sociedade.
Infelizmente, muitas vezes é assim.
Fica bem clara essa divisão. E como a decisão tão definitiva sendo tomada fora de um tribunal, quais são os outros freios do sistema? As travas de segurança para evitar erros?
Existem várias camadas de verificação. A primeira, e talvez a mais importante, é o Ministério Público.
O MP.
Sim. Mesmo que o registrador do cartório esteja convencido, com todos os papéis em ordem, ele não pode registrar de imediato. Ele precisa submeter o processo ao promotor de justiça.
E o promotor dá um parecer.
Exato. O registro só acontece após o parecer favorável do MP, que atua como fiscal da lei e protetor dos interesses do menor.
Então tem um segundo par de olhos, de fora, analisando tudo. E o próprio registrador, ele tem poder de decisão?
Tem um poder e uma responsabilidade imensos. O artigo 508 diz que, se ele suspeitar de fraude, má fé ou se tiver uma dúvida fundada...
Ele pode dizer não.
Ele deve dizer não. Ele recusa o ato, escreve os motivos e manda o caso para um juiz decidir. Ele é o primeiro guardião do sistema.
Entendi. E vi aqui também que se já tiver um processo judicial rolando sobre a filiação, o cartório não pode fazer nada.
Isso, para evitar decisões conflitantes. É mais uma trava de segurança.
Certo. Lendo a parte do consentimento, vi um termo que eu não conhecia. Tomada de decisão apoiada.
Ah, sim.
Mencionada para casos com pessoas com deficiência. O que é isso?
É um instrumento de inclusão fantástico e relativamente novo. É para pessoas com alguma deficiência que têm dificuldade de expressar a vontade, mas que não são incapazes.
E como funciona?
Em vez de um curador decidir por elas, a própria pessoa escolhe duas pessoas de sua extrema confiança para serem seus apoiadores.
E eles decidem por ela?
Não. Aí que está a beleza da coisa. O papel deles não é decidir, é apoiar. É fornecer informação, explicar as consequências, ajudar a ponderar, para que, no fim, a própria pessoa com deficiência tome sua decisão.
É uma ferramenta de empoderamento, então.
Totalmente. O oposto da interdição. Garante autonomia.
Que avanço incrível. Bom, fazendo um balanço de tudo, fica a impressão de que o reconhecimento em cartório é uma porta que se abriu, agiliza a vida, mas é uma porta estreita.
Com segurança bem rigoroso na entrada. É uma boa analogia.
É um caminho rápido para formalizar o amor, mas só para os casos mais claros, consensuais e com a regra de um de cada vez.
É a síntese perfeita. A grande lição é essa distinção. O cartório resolve o que é simples, consensual e unilateral.
E o resto?
Todas as outras configurações familiares, que são múltiplas e cada vez mais comuns. Os avós que são pais, os casais socioafetivos, as situações de conflito.
Tudo isso continua precisando de um juiz.
Continua exigindo um olhar mais profundo, individualizado, de um juiz. O cartório agiliza o óbvio. O judiciário analisa o complexo. Eles se complementam.
Excelente. E para fechar, queria deixar uma provocação que surgiu da leitura do último artigo da norma, o 511.
Manda.
Ele diz que o reconhecimento socioafetivo feito no cartório não obstaculizará a discussão judicial sobre a verdade biológica.
Ponto interessante.
Isso me deixa pensando, em um mundo onde a lei e a sociedade caminham para valorizar o afeto como o verdadeiro alicerce da família, qual é o peso que a verdade biológica ainda tem?
É a grande questão.
Em que situações um exame de DNA poderia se sobrepor a um vínculo de amor e cuidado construído e agora formalizado por anos? Fica aí a reflexão.